Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Seja muito bem-vindo a mais um Fórum Bíblico. É uma alegria tê-lo desse lado, acompanhando-nos semana após semana. Por aqui nós continuamos empenhados em merecer a sua confiança e valorizamos profundamente a sua participação. Se está connosco pela primeira vez, poderá estar a perguntar-se como é que pode participar neste programa. A resposta é muito simples. O Fórum Bíblico é, acima de tudo, um espaço feito para si e com a sua colaboração. Como? Enviando-nos as suas perguntas, sejam elas dúvidas, pedidos de esclarecimento sobre temas bíblicos ou passagens das Escrituras que gostaria de compreender melhor. Acreditamos que cada pergunta abre caminho à procura de uma resposta, por isso eu deixo-lhe este convite. Participe connosco nesta caminhada de descoberta. Envie-nos as suas perguntas para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt. Pode fazê-lo rapidamente também com o seu telemóvel, enviando-nos uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o número 933-939291, com as suas questões e sempre com a menção do nome do programa, que já sabe, é Fórum Bíblico. Independentemente do canal por onde nos acompanha, queremos lembrar que pode ver este programa todas as semanas na televisão, no canal 186 da MEL, no nosso canal de YouTube, Novo Tempo Portugal, e ainda ouvir na rádio RCS, em 91.2 FM, na região da Grande Lisboa, ou então online em rádio rcs.novotempo.pt. No entrelaçado das histórias do Êxodo, nós encontramos uma figura surpreendente e até certo ponto enigmática. Jetro, o sogro de Moisés. Um sacerdote de Midian, estrangeiro, e à primeira vista alguém que adoraria outros deuses. No entanto, foi precisamente este homem quem ofereceu um dos conselhos mais importantes e decisivos ao grande líder do povo de Israel. E é exatamente Jetro, o sogro de Moisés, o assunto em destaque hoje no nosso Fórum Bíblico e sobre o qual vão incidir as perguntas que trazemos para este fórum. Para responder e para falar sobre Jetro, está connosco, uma vez mais, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Obrigado uma vez mais.
É sempre bom nós continuarmos
a estudar o livro dos livros, a Bíblia, e hoje vamos conhecer um pouco ou responder algumas perguntas, acho que nos foram colocadas, sobre esta personagem, o sogro de Moisés, Jetro. E a primeira pergunta é a seguinte. No livro do Êxodo, nós encontramos a menção de Jetro como sogro de Moisés, que teve um papel fundamental ao aconselhar Moisés na forma como devia liderar o povo de Israel. Porém, a Bíblia diz que Jetro era medianita, o que significa que ele adoraria outros deuses. E a pergunta é, como explicar que uma pessoa que adorava outros deuses tenha influenciado Moisés na sua forma de gerir a liderança junto do povo de Deus?
Muito bem. Moisés e Jetro vão se encontrar numa circunstância muito particular da vida de Moisés. Como sabemos no relato bíblico, Moisés é educado na corte de Faraó, mas começa a identificar-se com as suas origens hebraicas e, num determinado momento, ele, na tentativa de ajudar um dos membros do seu povo que está a ser espancado, se calhar usou um bocadinho mais de força do que aquela que deveria e matou um egípcio. Por isso ele tem que fugir para preservar a sua vida. Ele vai fugir, segundo diz o relato bíblico, ele vai fugir para uma região que é a região de Midian. Vários autores mencionam que Moisés terá optado por fugir para esta região porque Midian era um parente de Israel. Portanto, as origens de Midian remontavam também a Abraão. E quando o relato bíblico diz que Moisés fugiu para ali, ele foi encontrar mulheres pastoras que estavam ali com os seus rebanhos. Moisés vai acabar por socorrer estas mulheres pastoras de outros pastores que estavam ali e que porventura não eram muito simpáticos para com elas. É assim que elas o introduzem ao seu pai, que é Jetro. Jetro aceita acolher Moisés. Moisés fica ali durante um tempo a cuidar dos rebanhos de Jetro e acaba por casar com uma das suas filhas, que se chama Zípora. E quando mais tarde, 40 anos mais tarde, para dizer a verdade, Deus vai aparecer a Moisés, ele, a indicar-lhe que ele deve ser aquele que vai liderar a libertação do povo de Israel, ele vai deixar a sua esposa e os seus filhos com Jetro, com o seu sogro, muito provavelmente como uma medida preventiva para o caso de haver alguma represália do novo faraó contra a sua vida. Mas mais tarde, em pleno êxodo, já Jetro vai ao encontro de Moisés, levando-lhe a sua esposa e levando-lhe, portanto, os seus filhos Gerson e Eliezer. Quando eles deixam o Monte Sinai, há um relato no livro de Números onde aparece um determinado elemento chamado Obab. Obab é identificado como sendo um dos filhos de Jetro, que no livro de Números tem um outro nome. É o nome de Reuel. Portanto, Jetro aparece com o nome de Jetro ou aparece com o nome de Reuel. E este Obab é mencionado que ele teria acabado por acompanhar o povo de Israel pelo menos durante uma parte do trajeto de regresso à Terra Prometida. Logo, nós podemos ainda continuar neste périplo da Bíblia e mencionar, tal como vai aparecer no nosso ecrã, que no livro dos Juízes vão aparecer outros elementos da família de Jetro que parecem ter ido com os israelitas para Canaã e ali permanecido. E, portanto, o livro dos Juízes vai-nos mencionar isso. O que é facto é que os próprios filhos de Moisés e de Zípora, que no fundo são também sangue de Jetro, portanto Gerson e Eliezer, fazem parte do povo de Deus e aparecem na genealogia de 1 de Crónicas. Não temos muitas informações acerca de Jetro e as que temos não são muito precisas e por isso, em certa medida, ele aparece como sendo um personagem enigmático na narrativa bíblica. E temos também um outro problema, é que os midianitas não aparecem em nenhuma narrativa, em nenhum escrito do Oriente Antigo, portanto, do próximo Oriente Antigo. O único livro onde eles aparecem mencionados é exatamente a Bíblia. E, portanto, nós só temos a Bíblia como fonte de informação para este povo que são os midianitas. E das informações que nós temos é que eles estariam espalhados numa área geográfica relativamente ampla. Quando eles aparecem no relato bíblico, à exceção de Jetro, eles aparecem associados ao politeísmo, portanto, seria um povo que teria vários deuses. Um exemplo disso é o livro de Números, que nos diz que Balaão, perante a aproximação do povo de Israel, Balaão estaria ali, seria um vidente. Balaque, o rei dos Moabitas, que também são aparentados ao povo de Israel, então poderíamos dizer que são primos. Balaque, com medo, vai, como é que nós podemos dizer, subornar Balaão para que este lhe faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. E diz o texto bíblico que os midianitas estariam associados aos moabitas, os anciãos dos midianitas aparecem associados aos anciãos dos moabitas, levando o preço dos encantamentos. Isto seria provavelmente objetos de ouro, objetos de prata, ou seja, ele iria suscitar um esforço da parte de Balaão e iria pagar isso. E estes preços dos encantamentos estão relacionados na Bíblia a práticas de magia e de adivinhação.
Feitiçaria, provavelmente.
Feitiçaria, provavelmente. E, portanto, temos aqui a maneira pela qual os midianitas nos são apresentados, um povo politeísta, associados a algumas práticas mais ou menos obscuras, ocultas, digamos assim. Na sequência deste relato de Balaão e de Balaque, os midianitas também aparecem associados àquele que foi o incidente de Baal Peor, em que as mulheres moabitas teriam tentado corromper os homens israelitas, já que Balaão não foi bem sucedido em amaldiçoar os israelitas, eles arranjaram um estratagema de, através destas senhoras, poderem, através de relações sexuais, levarem os israelitas ao encontro de um culto politeísta, portanto, contrariamente àquilo que Deus desejaria, incorrendo, por isso, no desagrado de Deus. Sabemos que a adoração de Baal era claramente uma adoração politeísta, muito comum naquela área, portanto, do nosso globo. E, portanto, Baal era um deus que fazia parte de um panteão de deuses que eram adorados naquela zona. Quando mais tarde o povo de Israel já se instalou no Livro dos Juízes, aparece o relato de Gideão, e o relato de Gideão contra os midianitas, uhum. Justamente. Gideão vai com outro espião ao acampamento midianita, perdão, e ali eles percebem que dois soldados estão a falar de um sonho em que o objeto era justamente a derrota dos midianitas. E Gideão saiu daquele lugar com a certeza de que os midianitas estavam com medo da sua intervenção. E sabemos também que se acreditava naquela altura que os deuses se comunicavam com os seres humanos através de sonhos. Daí que, juntando todas estas interpretações, não é claro se o soldado midianita estaria a fazer a intervenção de um deus, mas o que é lógico é que nessa batalha Gideão vai capturar um dos reis midianitas chamado Salmuna, cujo nome significa imagem ou estátua, e são apreendidos objetos, ornamentos de ouro, em forma de meia-lua, que poderia apontar para a adoração do deus da lua. E, portanto, isso indicaria que o povo midianita, ao qual Jetro pertencia, teria, portanto, umas origens politeístas. No livro de Isaías, aparece uma última referência a Midian e a um outro povo, Efá, um nome que parece ser descendente de Midian. E diz Isaías, capítulo 60, versículo 6, o seguinte: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Ou seja, associa os midianitas e Efá à adoração do verdadeiro Deus. Significa isto, à adoração do Deus monoteísta. Verificamos, portanto, o seguinte: dá a parecer que os midianitas são um povo politeísta, mas também Isaías mostra que eles teriam uma tendência monoteísta. Qual delas se aplicaria a Jetro é difícil realmente saber, mas Jetro, por isso, tem este aspecto enigmático.
Ok, muito bem. Nós vamos continuar a conhecer ainda mais sobre Jetro, o sogro de Moisés, através da resposta às próximas perguntas, mas agora chegou o momento para lhe apresentar uma oferta muito especial que temos para si neste programa. É o Guia de Estudo da Bíblia Evidências, da autoria do Dr. Rodrigo Silva. Este guia está organizado em 14 perguntas, que são o ponto de partida para as 14 lições que poderá estudar comodamente em sua casa. Vai descobrir respostas para perguntas como, por exemplo, de onde viemos, Deus abandonou o inocente, ou então, como viver plenamente. Muitas questões importantes que poderá encontrar a resposta através do estudo deste guia. E para receber esta oferta, apenas precisa de enviar uma mensagem para o nosso número 933-939291, solicitando o Guia de Estudo Evidências, e nós teremos todo o gosto em enviar um exemplar igual a este para a morada que nos facultar. Antes, porém, de conhecermos a segunda pergunta deste fórum, vamos para um breve intervalo. Continuo por aí. Até já.
Rádio RCS 91.2 FM.
Procura uma nova sintonia para a sua vida? Descubra a Novo Tempo Portugal, o canal de televisão que transmite esperança. No canal 186 da Mel, encontra programas para toda a família. Cuide da sua saúde e estilo de vida, encontre dicas de bem-estar e esclareça as suas dúvidas sobre a Bíblia e as profecias. Na Mel, no YouTube e em novotempo.pt. Veja agora, na TV, alguns dos programas que já houve aqui na RCS. Novo Tempo Portugal, o canal da esperança.
RCS.
Estamos de volta ao Fórum Bíblico. Obrigado por continuar na nossa companhia. No programa de hoje, nós estamos a falar de um personagem no livro do Êxodo que se destaca pela sua presença inesperada e, em certo sentido, intrigante. Falamos de Jetro, o sogro de Moisés. Para nos ajudar a responder às perguntas sobre Jetro, contamos, como habitualmente, com a presença do teólogo Arthur Machado. E porque neste programa nós queremos continuar a responder às suas perguntas, não deixe de as enviar agora mesmo para os nossos contactos. Se preferir enviar por e-mail, pode enviar para programas@novotempo.pt. Se preferir o telemóvel, pode enviar uma mensagem para o número 933-939291. O importante é não perder esta oportunidade para esclarecer alguma dúvida que tenha sobre qualquer assunto que possa estar presente na Bíblia. Muito bem, Artur, vamos passar à segunda pergunta. Na primeira parte tivemos a oportunidade de mergulhar na narrativa bíblica para encontrar indícios e a própria revelação a respeito de Jetro e perceber quem era Jetro. E a próxima pergunta vai ajudar-nos a aprofundar um pouquinho mais e tentar ir procurar que homem era este e em que é que acreditava. E a pergunta é, Jetro seria um sacerdote politeísta ou monoteísta?
Ora bem, é uma boa pergunta e nós vamos já colocar aqui uma frase que nos diz que Jetro é identificado como Cohen Midian, portanto, o sacerdote de Midian. A palavra Cohen significa justamente sacerdote, o que implicava que ele teria uma determinada liderança religiosa e implicaria a prestação de culto a uma divindade e a sacrifícios. Nós vimos anteriormente que a Bíblia deixa entender que os midianitas, como povo que estaria espalhado numa determinada área geográfica, teriam uma perspectiva politeísta, embora Isaías mencione que eles também poderiam ter uma tendência monoteísta. A palavra Cohen, que significa sacerdote, por si só não nos pode dizer se Jetro era monoteísta. Isto porquê? Porque no texto bíblico ela não é limitada aos sacerdotes de Deus. Por exemplo, a palavra vai designar os sacerdotes egípcios, ela vai designar os sacerdotes de Baal, os sacerdotes do deus Quemos, os sacerdotes de Hashrim. Por isso nós não sabemos, pela palavra Cohen, se Jetro era um sacerdote de Deus, do mesmo Deus de Israel, ou de qualquer outra divindade. Houve especialistas que lançaram a possibilidade de que a adoração de Jeová entre o povo de Israel se teria originado noutros povos e que Jetro teria tido um papel nessa adoração. E eles falam de uma terra que seria conhecida como a terra de Chazu, em que Chazu seria uma referência a determinados pastores beduínos, uma terra que seria a antiga Núbia, o atual Sudão, e que esses povos, portanto, essa terra existiria por volta do ano 1400 antes de Cristo. Porém, há outros especialistas que nos dizem que estas evidências não são assim tão conclusivas e que o termo Chazu, que era utilizado pelos egípcios, na verdade se refere a um povo com costumes particulares que não coincidem com o dos midianitas. Não é de excluir que esta associação de Moisés com Jetro, durante 40 anos em que ele passou com o sogro, não tenha levado a que tenha havido uma aproximação de Jetro ao culto monoteísta de Deus, tal como o povo de Israel o professava. O que nós sabemos é que quando Jetro chega junto de Moisés, levando-lhe a esposa e levando-lhe os filhos, a bênção que Jetro dá a Moisés é: bendito seja o Senhor. O que mostra que ele estaria identificado com o culto ao Deus verdadeiro. Mas logo a seguir ele diz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Os rabis viam nesta frase de Jetro: agora sei que o Senhor é maior, como um precedente de alguém que, tendo sido pagão, confessa agora a fé no Deus monoteísta. E a expressão "é maior que todos os deuses" confirmariam isso, que Jetro teria sido, portanto, idólatra. Embora hajam outros autores que dizem: pois, ele foi, mas nunca deixou de o ser. E era esta, por exemplo, a opinião do reformador João Calvino. Mas a verdade é que, se nós virmos o Salmo 153, o versículo 5, o salmista também diz: eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E não podemos dizer que o salmista era politeísta. Podemos dizer é que o salmista diz que o seu Deus é maior que os deuses, que os povos à volta adoravam. E provavelmente terá sido neste sentido que Jetro saudou, digamos, Moisés. Em Êxodo, no capítulo 18, Jetro desempenha um papel ativo. É ele que traz os sacrifícios para a adoração. Não é Arão, é Jetro. Isto é também significativo. E, portanto, isso poderia dar-nos indicação de que ele teria uma fé monoteísta.
Muito bem. Jetro era sogro de Moisés, porque, como mencionou, Moisés casou com uma das suas filhas, Zípora. E a próxima pergunta, que aliás será a última do nosso programa, vai no sentido de procurar saber qual seria a fé que Zípora partilhava. E a pergunta é esta: o facto de Zípora ter praticado a circuncisão do filho poderá indicar que ela partilhava a fé de Moisés?
Este episódio da circuncisão é um bocadinho obscuro também, não nos vamos deter nele. O que é facto é que Deus exigia a circuncisão à linhagem de Abraão. Moisés não a praticou. E Deus vai ao encontro de Moisés e a Zípora que a pratica com uma faca de pedra. Engraçado, uma faca de pedra. O que alguns autores acharam estranho, mas porque já estamos na Idade do Bronze, não é? E portanto...
Não é o utensílio de pedra que se utilizaria.
Mas não seria provavelmente o que se utilizaria. Porém, quando Israel chega à fronteira, sobre a liderança de Josué, à fronteira com a Terra Prometida, Deus diz ao povo de Israel para fazer também a circuncisão e diz-lhes para afiar facas de pedra. Facas de sílex. E, portanto, não será assim também tão descabido. O que é facto é que se Zípora está habituada a fazê-lo, das duas uma, ou ela viu o pai desenvolver esse ritual, o que é absolutamente natural e, portanto, estaria habituada a praticar, familiarizada com o ritual, ou ela própria executou o ritual anteriormente. E, portanto, não sabemos isso a certo, mas o que é facto é que isso aconteceu. E, portanto, Zípora mostra-nos isso. Jetro também dá um conselho a Moisés. É o tal conselho sobre a maneira como Moisés atendia o povo de Israel e que nos pode mostrar que ele tinha uma fé monoteísta. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 19, ele diz: ouve as minhas palavras, e diz: eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. E logo, nós podemos ir agora para a nossa última frase de hoje. Diz-nos que Jetro mencionou que Moisés deveria apenas confiar na direção e sabedoria de Deus no exercício da sua liderança e gestão do povo e dos seus assuntos, e referiu-se a Deus mostrando que ele próprio era também um crente nele. E portanto, quando Jetro dá o conselho a Moisés, conselho esse que vai dar a Israel a estrutura para a futura gestão da sociedade israelita. E, portanto, ele vai lhe dizer: olha, se Deus for contigo e te inspirar neste conselho que eu te estou a dar, segue-o, é melhor para ti, é melhor para o povo. E, portanto, Jetro tem este elemento que é fundamental. Realmente ele está ali na obscuridade. Nós não podemos dizer com toda a certeza se ele era um adorador de Deus. Há evidências que nos mostram que sim. Há evidências que nos mostram também que uma boa parte do povo dos midianitas era politeísta, sem dúvida alguma, mas a postura de Zípora, a maneira como o Jetro se dirige a Moisés, abençoando-o em nome do Senhor, e todo o desenrolar, ele leva aos sacrifícios, e a palavra para sacrifícios é aquela que depois vai aparecer mais tarde, para designar os próprios sistemas de sacrifícios, os próprios sacrifícios que o povo de Israel vai fazer no santuário. São indicações preciosas que nos podem mostrar que, pelo menos, Jetro, se não tinha já uma fé em Deus quando Moisés o vai procurar, porque é interessante, Moisés vai procurar os midianitas. E, antigamente, todos, a linhagem de Abraão, procurava casamento junto da sua própria família, das suas próprias raízes familiares, não à volta, mas nas suas próprias raízes familiares. E não foi por acaso que Moisés foi para Midian. E aqui nos mostra como é que um personagem que ainda continua a ser obscuro, sem dúvida alguma, nos pode ajudar a compreender que ele tinha um conhecimento de Deus proporcional àquilo que era expectável na condição em que ele estava, mas que ele foi fiel ao conhecimento que ele tinha desse mesmo Deus.
Muito bem. Não sei se poderemos retirar esta ideia, mas lá está, apesar das tradições e das culturas, nós vemos que Deus é aberto para todos,
sem
não é?
Dúvida.
E todos aqueles que o buscarem com coração sincero, Deus aceita-os, independentemente da sua origem. E se calhar Jetro também nos inspira para termos esta convicção também.
Claro.
Muito bem, o nosso tempo está a chegar ao fim, o nosso programa está, infelizmente, também por isso a terminar. E por essa mesma razão eu quero lembrar-lhe uma vez mais a oferta muito especial que nós temos para si neste programa. Já sabe, é o Guia de Estudo da Bíblia Evidências. Se ainda não tem o seu, então ainda não teve o privilégio de acompanhar o Dr. Rodrigo Silva, o autor deste manual, numa jornada fascinante de reflexão e descoberta de respostas tão determinantes e necessárias nos dias que correm. Assim, peça o seu agora mesmo, de forma totalmente gratuita, enviando-nos uma mensagem para o número 933-939291. E assim inicie também esta jornada de estudo e reflexão sobre a Palavra de Deus. E porque o Fórum Bíblico tem como objetivo ajudá-lo todas as semanas a compreender melhor a Bíblia, nós ficamos igualmente à espera das suas perguntas, que pode enviar para o nosso e-mail, já sabe, programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, por mensagem para o número de telemóvel, que eu tenho a certeza que já memorizou, 933-939291. O Fórum Bíblico regressa na próxima semana, no canal 186 da MEU, no YouTube da Novo Tempo e também na rádio RCS em 91.2 FM ou então em qualquer lugar através da emissão online em radiorcs.novotempo.pt. Se porventura quiser ver novamente este programa ou então algum dos anteriores, eles estão todos disponíveis em novotempo.pt. E se quiser simplesmente ouvir, pode fazê-lo em podcast no site da Rádio RCS ou numa das suas plataformas preferidas de podcast. Fechamos assim mais um programa, mas fica aberto o espaço para receber as suas perguntas, pois não queremos que elas fiquem sem uma resposta. Obrigado uma vez mais pela sua companhia e até breve.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.